3 e 2. E estamos ao vivo em mais um E Detalhe com ele, o Arthur Duval, o Mamãe Falei.
E aí, tudo bem com você?
Eu tô bem, por quê?
Não, porque quem começa os vídeos assim é o PC Siqueira. Olá, tudo bem com você?
Eu não falo. Ah, você fala isso.
Não, eu não falo isso. O PC Siqueira que fala, não sei, me vem na cabeça. Não sei por quê, eu tenho lembrado bastante dele ultimamente.
PC Siqueira? Triste, triste. Sabia que eu... Foi o primeiro youtuber que eu comecei a acompanhar.
Sério? Assim, PC Siqueira?
PC Siqueira, depois o Cauê Moura, lá atrás.
Eu fui Cauê Moura também. Eu conheci o canal do Cauê Moura em 2012.
Eu lembro que tinha uma treta entre eles.
Tinha uma treta entre eles?
Oh, no começo, sim.
Sério?
Fizeram tretado.
Eu não sabia, não. Achei que eles eram amigos deles.
Fizeram um debate num evento. Daí ficaram amiguinhos.
Que os dois são ateus, os dois são de esquerda.
Mas não sei, sabe? Bobagem.
Sem certeza que eram esses dois, velho.
Só tinham três youtubers assim grandes assim na época. Era
Felipe
o PC,
Neto.
Felipe Neto e o Cauê Moura.
Mas o Cauê Moura era o menor, né?
Era o menor. Só que ele foi... Oh, o PC foi pra MTV daí...
É, eu lembro disso. E eu lembro que o Cauê Moura, uma vez, ele ganhou o Shorty Awards do YouTube da gringa.
Ué, era mó legal o Cauê Moura. Giro de quinta ele tinha. Era legal.
Ah, não lembro direito, mas eu lembro que acho que era desce a letra o nome do negócio.
É, dele começou a fazer vídeo de Battlefield, também era legal.
Ah, também não assistia. Aí, coisa de videogame, tô fora.
Dele começou o PC Siqueira politicaiado.
Aí fudeu
uma
tudo.
Desgraça.
Aí fudeu tudo.
Aí fudeu tudo.
Ó! Nessa live de véspera de feriado, a gente tinha duas opções aqui. A gente podia falar de assuntos políticos, que eu sei que você não quer ouvir. A gente podia falar de Amazônia, a gente podia falar de geopolítica, a gente podia falar de Jair Renan sendo indiciado, ele não foi indiciado, né? Foi ontem, né? Ou a gente pode falar de uma coisa um pouco mais ampla, que é uma viagem da minha cabeça, tá? Que eu lembrei disso ontem. E aí hoje, por acaso, eu lembrei de uma outra história. Sabe quando você liga uma história na outra? Eu falei, cara, porra, isso tem a ver. E eu acho que... Sei lá, eu gosto de falar desses assuntos. Espero que você goste também. Já deu like na live? Vai ter promoção hoje? Então, ó, quem entrar no clube vai levar as duas valetes. Entre, porque no clube você vai ter acesso a esse tipo de conteúdo, eu diria, peculiar também do que a gente vai falar aqui, né? Você tem alguma coisa pra gente falar antes da...
Eu quero falar do Guy Fawkes, mas vamos deixar por último.
Não,
os últimos
15 último?
Minutos.
Sério? Ou primeiro?
Não, merece, assim. Ele falou uma bosta tão grande que merece a audiência
Mentira,
estar
sério,
alta.
Velho?
Ah, você não viu?
Não vi.
Eu gosto de
react espontâneo. É longo ou é... Ou
não,
é
curto, mas assim, é
ouro.
É curto
quanto? Tipo 2 minutos, assim?
É ouro. É ouro puro.
Eu gosto de react longo, velho. Eu gosto quando o cara fala bastante.
Não, isso tudo. Dá pra gente degustar.
A gente podia até falar um pouco do Luigi também, né? Mas deixa.
Vamos?
Vamos reagir ao Luigi aí? Parece que tem ele também.
Soltou algum
vídeo.
Então
vamos começar com a pauta que eu queria.
Vamos.
Deixa eu ver aqui. Metli da... Aliás, eu preciso falar uma coisa que eu esqueci, cara. Eu quero contar uma anedota. Quer uma anedota?
Quero. Hoje pode.
É véspera de feriado. Hoje é quintou com cara de sextou.
Só deixa eu fazer um rapidinho. Ontem eu fiz uma piadinha aqui, que é a live do Bahia.
Ah, ele não gostou.
Ó, aqui é a live do Bahia.
Eu fiquei triste.
A live é do Bahia, então eu tô aqui só cobrindo ele, porque ele tá muito mal mesmo. Ele tá muito mal. Ele, puta, tá sofrendo pra caralho por causa do dente, não sei o quê.
Sim, eu conheço o Bahia.
E eu... Pô, desculpa aí, Bahia. Foi só uma brincadeirinha e tal, ele...
Ele chorou
gostou.
Mais, mas assim, ele realmente tá passando por uma
Nossa,
barra. O cara emagreceu, sei lá, 7 quilos. 8 aí, tá
quilos.
Só o pó da rabiola.
8 quilos por causa de dengue.
É. E dente. Mas ele vai melhorar. Temos fé que nosso Bahia em breve estará de volta aí.
E dor de dente é a pior dor que existe, cara. Dor de ele tá sofrendo e ele não pode tomar remédio porque ele é alérgico.
Você sabe qual é a maior dor do mundo que um ser humano pode sentir? Eu não tô brincando. Dor física. Nós temos um nervo aqui, ó. Chama pé de galo. Um negócio assim. São 3 nervos que vêm aqui, ó. Essa inflamação, ela é tão dolorosa que as pessoas se matam por causa dessa inflamação. Ela é maior do que dor de parto, maior do que dor de pedra no rim. Ela é a maior dor que você pode sentir. É uma inflamação nesse nervo, que ele manda uma informação de dor pro seu cérebro. Que você não deveria estar sentindo dor, porque não tem nada de errado. Mas ele manda uma informação errada e as pessoas se matam por causa disso.
Nossa.
E aí a cura é você fazer um rompimento desse nervo e você perde o movimento da face. As pessoas preferem perder o movimento da face do que ficar com aquela dor, cara.
Eu também preferiria, se fosse...
Conhecimentos aleatórios da cabeça de Arthur Duval. Vamos contar uma anedota, cara.
Vai, anedota, vai.
Eu queria contar com o Bahia, mas já que você tá aqui. Tinha dois homens gays, né?
E ah, falaram... por isso que você queria contar com o Bahia.
E aí eles, um falou assim pro outro, mano, o meu, como é que eu posso chamar? O meu precioso é muito sensível. O outro falou, não, o meu é muito mais sensível. Não, o meu é muito...
Quem?
Vamos fazer uma aposta.
Precioso.
Quem tem o...
É precioso.
O butico, sei lá, como é que se chama isso? Quem tem o ânus
okay.
mais sensível, mais preciso, vamos lá. Aí um pegou precioso. Uma laranja, né? O outro vendado, sem ver, foi lá e encostou. O cara, ó, isso é uma laranja lima da safra de 1968, tá? Com toques cítricos do sudoeste da Ásia. E o cara, nossa, ai, mas que bundinha sensível, mano. Aí foi o outro, né? Pegou o mamão. Mamão. Como é que é, Junior? Mamão.
Cara, não, não me envolva nessas conversas.
Mamão, aí. Cara, como é o nome do da fruta?
Papaya.
Que bundinha sensível, hã? Entendeu? Entendeu, meu? É que você era um outro cara, caralho, entendeu? Brincadeirinha saudável aí pra quinta-feira aí, ó. Vai, dá like na live e vamos começar. Vamos começar com o Instagram da Samara Felipe, que eu quero contar essa história pra vocês.
Eu caí.
Essa história não é apenas uma... Ixi. Olha o que os caras fizeram. Olha o que os caras fizeram. O meu fone não chega em mim, velho. Oh, tudo cara... bem, vai assim mesmo. É só canal... ser por alto que eu ouço daqui.
O canal do Saitama falou aqui que o Santinelli fez essa operação nos dois nervos.
Mano, eu amo esse chat, velho. Vocês são demais. Mas, ó, realmente, velho, não é verdade que ele é inexpressivo? É muito esquisito ele. Eu vou contar uma piada aqui. Eu não sei se você viu o vídeo que ele fala da Amanda?
Vi,
ele
né?
Faz, você viu a piada que ele faz com o trocadilho com o Danilo Gentili? Eu falo assim, porque o Danilo, que não é Gentili, é Danilo Gentalha.
Nossa!
Eu juro, ele faz essa piada. Não, e ele começa o vídeo falando o seguinte: não é MBL.
É MVL.
Por quê?
Porque é virgem.
Porque é virgem. Cara, não, eu falei, não é possível. Esse cara é um humorista profissional. Ele está fazendo esse tipo de anedotas.
Cara, né? Se ele um dia ouvir um fritada, ele vai ter um ataque.
É verdade. Mano, é verdade. Se puser ele lá no meio, ele... Ah, piadas, não. Verdade, mano. Uma boa ideia. Um bom desafio. Por esse trouxa aí num fritada. O que a gente ia falar? Ah, Samara Felipe, vai no Instagram dela. Bora. Que eu quero mostrar essa história aqui pra vocês, que isso aqui é uma aula, tá, pro mundo moderno de como as coisas funcionam. Eu quero lembrar que a Samara Felipe, ela tomou um golpe, né, do marido, aparentemente, não dá pra saber, e ela vendeu o apartamento dela pra comprar um apartamento com o marido. O marido pegou o apartamento que eles compraram e colocou o nome de uma outra pessoa. Quando eles separaram, ela não teve direito a nada, amigão.
Qual?
Teve direito a nada. Vai, deixa eu ver aqui, não tô vendo.
Ah, eu não coloquei teu retorno. Pera aí, deixa eu colocar teu retorno.
Aí eu vou mostrar como as pessoas agem, velho. E nós vamos fazer uma ligação muito louca aqui com uma outra história que eu lembrei. O Renan devia ouvir essa história. Isso aqui tem muito a ver com o Renan, por incrível
apareceu?
Que pareça. Apareceu? Apareceu. Desce aí, deixa eu ver. É isso aí, ó. Continuando não sei o quê. Vamos ver
é
a história.
Essa aqui?
Essa daí, isso aí.
Pera aí. Odeio esse player. Vai eu lá. Sempre vou falar que odeio esse
player. Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender como é que o Instagram faz isso, cara. Outra coisa também ruim do Instagram, quando você vai voltar o cursor, ele é impreciso, cara. Às vezes você... Ah, deixa eu ver esse negócio de vídeo. Você volta um pouquinho, ele volta lá pro começo. Mano, o Instagram, porra...
Só
mano.
O Twitter é pior do que o... No Twitter, se você volta, trava.
Ele fica carregando, é. É ridículo. Vai lá.
Vamos lá.
Como pra quem tá acompanhando o caso... percebeu que informações importantes e que eu nem queria expor já vazaram, e tanto a justiça quanto o próprio devedor não se pronunciam, nada é feito, eu vou continuar contando a minha história. Ah, só pra lembrar, também não dá pra esquecer, que além da dívida que o genitor tem comigo, completamos 2 meses de pensão atrasada. Eu não sei se está sendo uma retaliação comigo por essa história ter sido exposta, eu só sei que eu tô agora sozinha, tendo que custear todas as despesas das meninas. Enquanto, eu continuo aguardando o cumprimento do acordo. Para todo mundo ter um pouquinho de noção, metade da pensão que eu recebo dele vai para saúde, escola, e a outra metade eu preciso pagar aluguel, uma vez que eu não tenho mais o imóvel, o único imóvel que eu tinha no meu nome e que eu perdi. Hoje eu trago os seguintes fatos da história. O ano era 2013. Eu tendo que explicar e ser forte para minha filha de 4 anos que os pais estavam se separando, amamentando a minha filha de que nem um mês tinha completado, no auge do meu puerpério, vivi uma situação muito humilhante que nem cabe trazer aqui agora, culminando de vez na minha separação e, consequentemente, numa depressão pós-parto. E nessa mesma semana conturbada com separação, com as crianças, o genitor exigiu que eu deixasse a casa com elas, porque senão ele cobraria aluguel da genitora. Isso tudo para me pressionar a fazer um acordo de pensão, na época, que ele ofereceu um valor que chega a ser vergonhoso. E na época, eu nem tinha força para nada. Eu simplesmente aceitei. E sim, eu não vou ser mentirosa, hipócrita, um pouquinho tempo depois, não sei, um ano, a gente conseguiu melhorar essa pensão. Só que, anos depois, já com outros 2 novos filhos da nova família, chega um pedido na minha casa de revisão de pensão. Sim. Ou seja, redução da pensão das minhas filhas com ele. Pois ficaria muito difícil arcar com os custos de todos os filhos. Agora, estava tão difícil arcar com os custos de 2 filhas, por que foi ter mais 2? E a tal da paternidade responsável? Aonde fica? Sendo que realmente é só nas férias que elas veem o pai. E quando dá? Quando não tem muito compromisso. Muitas aí devem viver isso. Mas essa história de não ter como me pagar e simplesmente ignorar o fato de que existe um acordo homologado é história pra boi dormir. Porque, afinal de contas, não tem dificuldade nenhuma. E esse pai que queria reduzir o valor da pensão das primeiras filhas, no ano de 2021, aí que vem a bomba, ele empresta 1,5 milhão pra atual esposa. Ué, mas se não tem dinheiro pra pagar a meiação, tá sobrando pra quem pode emprestar. Como é que explica isso? E como eu vou repetir, eu acredito na...
Por que que eu trouxe essa história aqui pra você? Eu vou contar uma coisa que aconteceu há pouco tempo, inclusive aqui no MBL. Só não vou... Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Tinha um casal que trabalhava aqui, e aí a gente tava conversando e tal, eles falaram, ah, pô, porque a gente quer ter filho agora. Eu falei, vocês querem ter filho agora? Querem? Deixa eu perguntar uma coisa, vocês têm um imóvel próprio onde morar? Não. Você tem alguma expectativa de como você vai ganhar dinheiro nos próximos 5, 10 anos? Não, estamos aí trabalhando. Você sabe onde você vai morar? Porque nem o estado que eles iam morar eles sabiam. Eles falaram não. Aí eu sentei com eles e falei, gente, vamos entender uma coisa. E eu quero deixar claro, porque eu sei que minha audiência é predominantemente masculina. Olha só, Rodrigo entrou no clube. Tamo junto, Rodrigo. Obrigado, hein, velho? Já ganhou as 2 valetes. As pessoas, infelizmente... Elas tomam a decisão de ter filho como se fosse uma coisa trivial. Como se fosse, ah, acho que eu vou comprar um carro, acho que eu vou trocar de roupa, acho que eu vou ter um filho, né? Foi o caso aqui desse senhor, com a Samara Felipe, parece que teve 2 filhas, né? Com uma, depois teve outra família, mais 2 filhas. E eu quero deixar claro uma coisa pra você, cara. Antes de você pensar da parte moral, da parte de responsabilidade, que é o que eu vou te trazer uma coisa que é uma coisa legal aqui do Brasil. Tem 2 coisas... que dão prisão aqui no Brasil. Duas coisas. Lei Maria da Penha, se você agrediu uma mulher, você vai ser preso, cara. Você vai ser preso. Essa lei realmente funciona. E pensão alimentícia. Você não paga pensão, você vai pra cadeia, tá? Eu tenho um monte, mas um monte de amigo, principalmente do jiu-jitsu, que tinha essa mentalidade do tipo, ah, tô com uma mina aqui, meu. Eu fazer um filho nela é uma forma de eu guardá-la pra mim. Agora ela é minha e não sei o que lá. Aí o cara faz o filho, briga, depois, puta, não consegue segurar a pensão, o cara vai preso, meu. Eu tenho 2 amigos que já foram presos por causa disso, o cara passa 1, 2 meses na cadeia porque não conseguiu pagar a pensão, tá? E depois o cara fica endividado. Então, o primeiro recado que eu quero deixar pra você é o seguinte, irmão, pensou em ter um filho, cara? Pense antes em toda a responsabilidade financeira que você vai ter com essa criança e com a mãe dessa criança. Tá? Porque você ter um filho é uma sociedade vitalícia com a mãe dessa criança. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é o aspecto mais moral, você já parou para pensar que você ter um filho é abrir mão de você ser prioridade para si próprio? É você passar a ter como prioridade uma outra pessoa? Você já parou para pensar nisso? Já parou que você tem que estar emocionalmente estável, financeiramente estável? Você já parou para pensar que você tem que dedicar atenção para essa pessoa? Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro. O segundo ponto é o seguinte, cara. Você vê que a Samara Felipe, ela conta a história dela, tal, faz todo um drama e não sei o quê, porque ela tomou 2 más decisões
jurídicas durante um processo de empolgação. A primeira foi, quando ela foi casar, ela simplesmente vendeu o apartamento dela, deu o dinheiro na mão do cara e o cara foi comprar outro apartamento e colocou no nome de outra pessoa. Ela sequer viu o contrato. E o segundo ponto foi quando ela, pressionada por um acordo para eu sair da casa, não sei o que lá, ela assinou um acordo de pensão que para ela foi insuficiente. Esse é outro recado que eu quero deixar para todo mundo que está assistindo essa live, seja você homem, seja mulher, seja você uma pessoa que está para casar, seja você que está para alugar um terreno para você construir uma casa, para você construir um negócio. Nunca assine contratos na empolgação. Nunca faça acordos com a emoção, sob a emoção que você está sentindo naquele momento. Sempre que alguém oferece para você um acordo, sempre que você vai tomar uma decisão contratual, escuta de alguém que tem experiência, cara, com o mercado, com relações humanas, escuta. Nunca tome a sua decisão naquela hora. Nunca. A proposta lhe foi apresentada, você vai para a tua casa, você chama, isso em inglês chama até sleepover, né? Você dorme, você acorda no outro dia, você pensa sobre isso, você conversa com os seus pais, com os seus amigos, com a sua esposa, com seus filhos, converse com outras pessoas, pegue opiniões, forme a sua própria opinião sensata sobre o assunto e aí você toma a sua decisão. Um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometendo, cara, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, é tomar essas decisões com base no momento. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com relacionamento de casamento. Tinha um amigo que uma vez, ele ia sempre num bar. Era um bar que ele ia toda vez. E, cara, o bar estava sempre cheio, ele conhecia todo mundo do bar. Ele falava, cara, eu quero muito comprar esse bar, eu quero ter um bar, eu quero ter um negócio. Ó, novo membro do clube, é isso? Ô, louco, velho, Natan, tamo junto. Peraí, é dois ou são três agora? Vamos ver. Vai mudar o contador?
Três?
Caralho, velho. Ô, tamo junto, obrigado. Vamos entrando aí, ó. Os três que entraram já ganharam as duas valetes, tá? Já, eu vou boca de sandalhar uma coisa, então, por isso. Nossa. Vou parar a história no meio pra boca de sandalhar uma coisa. Semana que vem... Uhum. Ah, eu não posso falar disso.
Vai?
Nossa, tá vendo?
Vai?
Não, porque é da outra live. Eu não posso. Eu só posso dizer o seguinte. Nós vamos realizar encontros toda sexta-feira depois do News e todo sábado com o Paulo Cruz para um determinado grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas vai ser considerado a elite nossa. Do que eu tô falando? Eu não posso falar dessa live, mas eu já vou... Segura essa informação. Você, principalmente que você que é de São Paulo, quer encontrar comigo e com o Renan toda sexta-feira à noite, depois do News. Quer encontrar com o Paulo Cruz para fazer uma resenha. Nós vamos fazer um clube da resenha. Esse clube da resenha, você vai ter uma senha para você entrar. O que vai ser essa senha? Eu não posso dizer ainda. Mas vai ser para a gente ter uma maior proximidade com você. Beleza? Enfim, a história é o seguinte, meu amigo queria muito comprar um bar, ele gastou R$50 mil e comprou o bar do cara. O bar em 2 meses faliu, tá? As pessoas confundem o bem-estar de você estar num negócio com a decisão de você tocar aquele negócio. As pessoas confundem o bem-estar de você estar numa relação, de você estar feliz com aquela pessoa, com a decisão contratual de você grudar a sua vida na de outra pessoa. Você quer ver uma coisa? Ó, eu vou. Quem sou eu para ficar palpitando a vida dos outros, né? Mas eu vi o Thiago Nigro, ele casou com a Mayra Cardi, é o nome dela, né? Com comunhão total de bens. Eu, pessoalmente, acho isso um erro da parte dos dois, tá? Eu acho o casamento com comunhão total de bens um erro de ambas as partes. Ah, pô, tô me empolgadão, você não pode casar pensando já em separar. Tem sim, cara. Você tem que já se munir de todas as possibilidades que podem acontecer na sua vida, cara. Então, antes de você tomar a decisão, cara, preste atenção. E eu vou dizer uma outra coisa, eu vou ligar essa história numa outra história que eu vim pensando nela aqui. E hoje, né, eu vejo esses coaches, né, eu vi o Fritada do Pablo Marçal, até o Murilo Couto, ele foi de Murilo Coach. Eu gostei pra caramba, assim, achei bem legal. Só uma pausa, como estamos de audiência like aí, Draxis? O cara tá viajando, isso que vocês estão viajando. Como estamos de audiência like?
2.700, 1.400
likes. Ó, legal, tamo bem. Ó, dá like na live aí pra gente chegar mais audiência. Quem entrar no clube ganha as duas valetes, tamo junto, vamos lá. Hoje nesse mundo, cara, de coachismos e livros de autoajuda, quando você pega lá os livros mais vendidos, né? São sempre uns livros bosta, assim, uns livros tipo assim, viva intensamente, seja feliz amando quem você é. Novo membro do clube, Bruno, tamo junto. Ó, o assunto tá rendendo, cara, tamo junto.
O que que acontece? Né? A gente tem uma ilusão. Uma ilusão. Eu vou falar uma coisa feia aqui, cara. É um balde de água fria pra você. Do persiga seus sonhos. Será que você tem que perseguir os seus sonhos o tempo todo? Será? Ou às vezes seu sonho é um devaneio? Eu acho que sim, você tem que sonhar e você tem que perseguir os seus sonhos dentro de uma certa medida. Você nunca... Outro membro do clube, tamo junto aqui, ó. Natan, dois Natan de uma vez. Tamo junto, Natan. Entra aí, ó. Ó, entra no clube que você vai ter acesso a mais coisas desse tipo. O fato é o seguinte. Eu vou contar a história de um homem extraordinário que ao perseguir os seus sonhos estragou a sua vida. E isso tem a ver, sabe com o quê? Com carregamento por indução de celular. Você acredita? Olha só essa história.
Estou curioso.
Um homem chamado Nikola Tesla, o que ele fez? Ele entendeu. Ele trabalha. Olha só que coisa interessante. O Tesla, ele trabalhava no laboratório do Thomas Edison. O Thomas Edison é aquele super inventor americano, que ele era realmente um inventor, mas mais do que isso, o Thomas Edison era um homem de negócios. Então o que o Thomas Edison fez? Ele abriu um escritório de patentes. Ele chamava várias pessoas. Ele era meio Renan, o Thomas Edison, sabe? Ele via o talento da pessoa, chamava ela e conseguia explorar aquele talento da pessoa, sabe? Fazia a pessoa exercer o seu potencial e ele tinha lucro nisso. Ele fazia um acordo ali, beleza. Um dos caras que foi trabalhar com o Thomas Edison foi um cara chamado Nikola Tesla. O Tesla, ele descobriu uma coisa, né? Ele descobriu que um ímã, ele rodava, ele tinha um ímã redondinho, ele rodava quando você passava uma corrente elétrica perto dele. Ele falou, mano, por que isso está acontecendo? A corrente elétrica sequer está encostando nele. Né? Por que esse ímã está rodando? E aí ele percebeu que sempre que você passa uma corrente elétrica, né, num fio, você tem perpendicularmente a essa corrente, e é uma coisa que a ciência ainda não explicou por que isso acontece. Alguns dizem que é por causa do spin do elétron, enfim. Você tem um campo eletromagnético perpendicular àquela superfície. Então, se eu pego uma chapa de aço e passo uma corrente nela, eu tenho um campo eletromagnético para cima. Se eu pego um fio, eu tenho um campo eletromagnético em volta desse fio. A partir disso, o que ele fez? Ele pegou um fio, enrolou, meteu um ímã no meio, passou a corrente elétrica e ele viu que o ímã girava. Ele falou, peraí, acabei de inventar o motor. O motor elétrico funciona assim. Você passa uma corrente elétrica, através de indução eletromagnética, você gira mecanicamente um corpo carregado. Porra, isso foi uma revolução. Isso foi uma revolução. Puta que pariu, meu Deus do céu. Motor elétrico. Aí, finalmente, eles falaram, cara, com isso, nós podemos, né, substituir todas as máquinas a vapor, né, por eletricidade. Vamos distribuir, vamos criar redes de distribuição elétrica para todos os Estados Unidos. Né? Isso foi considerado uma loucura inicialmente. Como assim, cara? Você vai distribuir energia elétrica? Isso é super perigoso. E aí você tem a tal das batalhas das correntes, a batalha das correntes. O que foi isso daqui? Isso aqui foi o seguinte. O Thomas Edison falou, não, eu gostei da sua invenção motor elétrico e para isso a gente precisa ter uma corrente distribuída que seja uma corrente contínua, ou seja, ela tem um lugar de saída e um lugar de um polo de saída, um polo de entrada, polo positivo, polo negativo fixos e essa corrente é distribuída. Para isso acontecer, você precisa de pequenas voltagens, mas você precisa de muitas usinas elétricas para distribuir essa energia porque ela corre pouco, ela se perde ao longo do caminho. Então, é uma maneira segura, mas ineficiente de se fazer. O Tesla, por outro lado, ele falou, não, nós vamos fazer outra coisa. Nós vamos fazer uma corrente alternada. Os polos da corrente vão ficar se alternando o tempo todo e a corrente ela vai e volta. Quando isso acontece, você consegue distribuir essa energia por muito mais distância, sem a mesma perda, só que você precisa de voltagens maiores, né? Então, enquanto uma corrente contínua precisa ali de 15 volts, por exemplo, você pega uma pilha, que é corrente contínua, você tem 1,5 volts ali, 1,5 volts, velho. E você põe lá para funcionar um controle remoto, etc. Né? Para você fazer uma corrente alternada funcionar, você precisa de um centro de distribuição que dê uma diferença de potencial de 110 volts, 220 volts. E aí os dois entraram em disputa. Ó, eu quero distribuir corrente contínua e o Thomas Edison, como era cheio da grana, empreendedor, já saiu construindo usina em todo... Ele já fazia bairros ali com distribuição de corrente contínua. E o Tesla falando, não, cara, isso é ruim, vamos na corrente alternada. Durante a batalha das correntes, o Thomas Edison para destruir o Tesla, ele fazia demonstrações muito cruéis. Sabe o que ele fazia? Ele pegava cachorros de rua, ratos, tudo, punha, chamava as pessoas para fazer um show aqui. Aí chamava a galera e tal, punha lá a galera no show. Só uma coisa, como estamos de audiência e like aí?
3,1.8.
Ó, então beleza, estamos indo legal, eu espero que vocês estejam gostando. Já temos 5 membros no clube. Quem entrar no clube vai levar as duas revistas Valete, tá bom? Vamos continuar a história. O que o Thomas Edison fazia? Ele pegava esses cachorros, esses animais, e ele punha ali a corrente contínua a 15, 20 volts e dava um choquinho no animal. O animal, beleza, tomei o choque aqui, mas estou de boa. Aí ele pegava, aumentava essa voltagem para 110, 220 volts e eletrocutava esses animais vivos, criando um show de horror e um pânico generalizado, né, da corrente alternada. Isso fez com que ele ampliasse muito o seu poder de influência e o Nikola Tesla ficasse subjugado. O que, que o Tesla falou? Não. Se você fizer direitinho, você consegue ficar no meio dessas correntes sem você ter nenhum tipo de choque. E aí ele inventou aquele famoso espetáculo onde você tem uma bola de metal, não sei se você já viu isso, e aí passa um raio de... São duas bolas de metal, fica passando o raio de uma para outra, né? Isso é um arco que chama, é um arco elétrico. Quando a resistência do ar não é suficiente para segurar a corrente de uma coisa ou outra. Você pode ver isso aqui quando você vai... Não faça isso, mas assim, você pega um interruptor de luz... Em vez de você apertar ele para ligar ou para desligar, você vai com ele devagarzinho. Um segundo antes dele acender ou apagar a luz, ele vai fazer um... Isso é um arco elétrico que forma dentro do interruptor, né? Quando dois polos de diferença de potencial se aproximam, aí tem o ar no meio, o ar não consegue mais segurar esses elétrons, eles passam de um polo para o outro. E ele falou, cara, isso é super seguro. Eu vou ficar aqui no meio. Ele ficava no meio, punha a mão, o cabelo dele se arrepiava. Ele falou, tá vendo? Isso é super seguro. E ele ganhou a batalha das correntes. E hoje, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a corrente alternada e você tem 110, 220 volts, porque o Nikola Tesla basicamente ganhou essa disputa. Inclusive, uma curiosidade. Sabe a banda AC/DC? Sabe por que chama AC/DC? Porque o AC/DC é uma banda australiana e que lá na Austrália, essa batalha de correntes demorou mais tempo para ser, né, resolvido. E lá você tinha equipamentos que você punha no AC, que era corrente contínua, ou no DC, que era corrente alternada. Então você tinha nos equipamentos lá o AC, DC. E aí os caras pegaram e criaram a banda AC/DC com um rainho no meio.
O Eu Sou o Douglas falou uns 10 minutos atrás. Será que ele vai citar o AC/DC no final?
Ó, oh, sério? Aí, ó, tá vendo? Da hora, velho. Legal. Mas por que eu tô contando toda essa história? Eu vou ligar lá na Samara Filippo já.
Nossa, você vai ligar na Samara
Filippo? Vou. O que aconteceu com o Tesla? O Tesla, mano, todo mundo falou, mano, esse cara é um mito. Esse cara inventou um motor elétrico e ele demonstrou que é possível, com poucas usinas elétricas, você distribuir energia elétrica para uma enorme quantidade de território de forma segura. Esse cara é um mito. E aí fala para ele, cara, tá bom, a patente é tua, né? Você vai ficar milionário. Sabe o que ele fez, mano? Sabe o que ele fez? Ele falou, eu não quero a patente. Isso aqui é um bem para a humanidade. Eu estou deixando de presente isso aqui para a humanidade. E olha para você ver como a humanidade é cruel e como mesmo, cara, que você seja um gênio, mesmo que você esteja apaixonado, mesmo que você tenha uma visão do teu sonho, você nunca pode tirar os seus pés do chão. O que aconteceu? Puta, aí o prestígio dele aumentou vezes mil. Puta, o cara é foda, velho. Ele não quer nem dinheiro. Esse cara frequentava os melhores restaurantes. Esse cara... Ele era meio mulherengo, ele era um cara alto, bonitão. Então, meu, a mulherada pagava um pau pra ele. Ele ficava nos melhores hotéis, a galera dava... Não, vem aqui, é um prestígio ter você no meu hotel. Fica aqui, sei lá, 6 meses, cara. Olha, o Tesla se hospeda no meu hotel. Ele descia, comia as melhores comidas no restaurante. As mulheres davam em cima dele. A vida dele ficou maravilhosa. E ele continuou. O que aconteceu na cabeça dele? O Tesla era um sonhador. Ele falou, cara, eu já inventei um motor elétrico. Batalhei com o Thomas Edison, que era o picudo da era. Tipo assim, é como se, sei lá, se o Renan entrasse em uma disputa tecnológica com o Elon Musk, tá ligado? Tipo assim, eu disputei com o cara da tecnologia e ganhei. Eu sou foda. Aí o que ele pensou? Ele falou, cara, se a gente distribui hoje energia elétrica através de fios e isso chega, por que eu não posso transmitir energia elétrica através de indução, que é o carregamento wireless? Ele falou, meu, e se eu criar uma usina e criar uma bola metálica que ela vai fazer uma indução gigantesca, uma indução magnética gigantesca numa área territorial, e as pessoas vão ter um equipamento que vão fazer o contrário, vão pegar essa indução e transformar em energia mecânica que vai ser transformada em energia elétrica, ou o que seja. A gente vai transformar eletromagnetismo, a gente transforma eletricidade em eletromagnetismo e depois eletromagnetismo em eletricidade, e a gente consegue distribuir energia elétrica sem fio. O cara pensou isso, sei lá quando que foi isso, 1800 alguma coisa, sei lá. O cara, ele falou, não, vamos construir. Aí ele chamou uma galera, pessoal, preciso de financiamento para esse projeto. Todo mundo, lógico, porra, o Tesla, mano, demorou. E aí foram lá, financiaram o projeto dele. Ele foi e criou uma torre pequenininha, vai, uma torre da altura disso daqui, para distribuir energia elétrica como se fosse nesse escritório. Foi lá, fez os cálculos, tal, construiu na hora de fazer. Ele errou uma conta e, na verdade, a eficiência do negócio era tipo muito menor. Era tipo assim, 10 vezes menor. Então, era como se... Ó, eu tenho um projeto aqui que se eu gastar, sei lá, R$1 milhão, eu consigo distribuir energia wireless para esse prédio. Aí os caras descobrem que não, velho. Para você distribuir energia wireless para o prédio, você teria que gastar, sei lá, R$20 milhões. Pô, peraí, o projeto não é mais viável. O projeto não é bacana. Aí o Tesla, ele estava tão fixado, mas tão fixado, nessa ideia, não, eu vou, que ele chamou os caras e falou, meu, eu sou o Tesla, eu quero mais grana, eu preciso de mais dinheiro. Alguns investidores deram, ele pegou, né, todo o prestígio que ele tinha, pegou emprestado com um monte de gente, pum, e ele começou a construir uma puta de uma torre gigantesca para realmente fazer esse carregamento Arias. O que que aconteceu? Ele não chegou nem na metade do projeto, né, gastou todo o dinheiro, estava endividado, e é óbvio que o negócio não funcionou e não funcionaria, tá? O palpite dele estava errado. O que que aconteceu com o Tesla? Ele ficou louco. Ele ficou... E aí ele pegou todo esse prestígio que ele tinha e infelizmente ele jogou no lixo. No fim da vida, ele morou de favor num hotel mequetrefe, que o dono falou, cara, tenho dó de você, dorme aqui, mora aqui. E ele se apaixonou por um pombo.
Nossa.
É verdade, a história não é mentira. Ele se apaixonou por um pombo. Achei que era zoeira. Ele ia pra praia, ele tava já meio senil, ele ficava lá dando comida pra um pombo. Um dia o pombo sumiu, porque o pombo morre também, né? Ele entrou numa depressão profunda e morreu. Por que que eu estou contando essa história para você, cara? Eu conheço muitas pessoas que têm genialidade, que têm essa vontade de perseguir sonhos, e a gente sempre se apega nos exemplos bem-sucedidos, né? A gente sempre fala o seguinte, o Neymar, sei lá, todo um exemplo, nem sei a história do Neymar, mas o Neymar, ele foi desacreditado quando ele era um menino que só queria jogar bola e agora ele virou o Neymar. Tudo bem, cara. Para um Neymar, que você tem que realmente ter o talento e chegou lá, você tem 10 milhões de não Neymares que acharam que era um Neymar. Você entendeu? Por que que eu estou dizendo isso para você? A gente tem essa tendência de tomar decisões muito sérias para a nossa vida, como ter um filho, como fazer um casamento com uma pessoa que você está apaixonado, como comprar um bar, como criar uma torre wireless gigantesca, pegando dinheiro emprestado e usando todo o teu prestígio para isso. Isso pode nos levar à ruína. Eu acho que hoje, nesse mundo que a gente vive, que as pessoas vendem sonhos e livros de autoajuda e que tudo vai dar certo, não sei o que lá, eu acho que a gente romantiza o tirar o pé no chão. E isso nunca é bom. Você tem que sonhar? Tem. Sonha, mas mantenha os seus pés no chão, cara. Sonha, mas sempre pense como é que eu vou viabilizar esse sonho. E quais são os riscos para a minha vida se esse sonho não der certo. Eu não estou falando para você não perseguir seus sonhos, mas persiga os seus sonhos de uma forma consciente, de uma forma sensata. Eu vou te dizer, cara, eu sonhei em ser tanta coisa. Eu sonhei em ser piloto de rally. Não dava, velho. Pra você ser piloto de rally, você tinha que começar no kart. Meu pai não tinha grana. A gente foi ver uma vez, eu lembro até hoje, em 1996. Nós fomos lá no kartódromo de Interlagos. Eu lembro que pra você deixar o kart numa baia era R$500 por mês. A minha escola, meu pai pagava 127. Era um negócio que era, sei lá, 4 vezes mais caro do que a minha escola. Meu pai olhou pra mim e falou assim, você quer? É tudo que você quer? Eu vou fazer de tudo e a gente vai conseguir. Eu falei, puta, não. Eu não vou fazer meu pai se esfolar de trabalhar para me pagar um kart, um negócio. Não deixa. Não, beleza, abri mão disso. Depois, anos mais tarde, eu quis ter banda. E a minha banda chegou a ficar boa. Eu cheguei a tocar no litoral do Brasil inteiro, cara. Fui patrocinado pela Hardcore, pela WG na época, porra. E aí começou a cruzar horário com faculdade. Eu pensei, meu, o que é mais certo de dar certo? Eu fazer uma faculdade, ter um emprego, ganhar dinheiro, ou eu apostar na minha banda e de repente dar tudo errado? Puta, vou abrir mão da banda. E me doeu, cara, na época. Mas eu fui, fiz minha faculdade de engenharia, abri minhas empresas, deu certo. Anos depois eu criei meu canal, que eu nunca sonhei em ser político, cara. Nunca isso passou pela minha cabeça. E o canal deu certo. Por que que eu conto essa história pra vocês, gente? Nós estamos vendo aí, cara, quantas pessoas eu não vejo caindo em ilusões, cara. Porque o cara tá empolgado com o momento, e aí ele vai tomar uma decisão e aí ele se fode depois, cara. Então, persiga os seus sonhos, mas com os pés no chão.
Ai. E a Samara?
Gostou?
E a Samara, Felipe?
É o que eu tô falando. Ela, no momento em que ela estava sonhando, em que ela estava delirando de amor, ela decidiu vender o apartamento dela, pegar todo o dinheiro dela e dar na mão do marido. Cara, como é que você faz isso, velho? Entendi. Ela fez sucesso, ela trabalhou, ela juntou dinheiro, comprou o apartamento dela, tava no nome dela, ela vendeu, pegou a grana e entregou na mão do cara, velho.
Bom, foi uma bela história do Tesla. Eu acredito que você errou muitos detalhes técnicos, com certeza, porque você fala não, muita bosta de vez em quando.
Vê se alguém na live me corrigiu aí, porque eu estou disposto a correções.
Bom, eu não vou. Se ele falou merda, falem que merda ele falou. Eu só acredito que sim, mas assim, foi uma bela história. Você é um bom contador de histórias.
É, cara, mas é porque essa história realmente é incrível, cara. E as pessoas... inclusive, você sabe que o Elon Musk tem uma empresa chamada Tesla. Por causa do Tesla.
Claro.
Pois é. Essa história é inacreditável.
Caramba!
É. Só que você quer ver uma
Sério?
Coisa? Você quer ver uma coisa? A gente, esses dias a gente tava falando de aprender tupi na escola, né? Vamos aprender tupi. Posso falar? A história do Teles é muito mais importante do que você aprender tupi. Gostou?
Bom.
E deixa eu só falar uma coisa. Por que que vocês estão me travando nos 5 clubes? O que que tá acontecendo comigo, velho?
Pede clube?
Não, as pessoas entram, 5 clubes. E aí para, velho. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aqui nessas... Ó, vamos abrir a outra valete. Não vou nem abrir a comemorativa. Vou abrir numa página X aqui. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver, ó. O novo Logos, a mudança estrutural do complexo industrial transgênero. Você tem ideia de onde pesquisar sobre isso? Você pensou em falar... Isso aqui são coisas que você vai ter acesso, cara. Que vão te abrir a mente para coisas que você nem imaginou que existiam, cara. O que motiva a ação internacional? Parte 1, confrontando a tese materialista. Essa aqui é do Igor Tawan. Né? Nós temos aqui um guia medieval para preservar ou demolir reputações. Quando uma reputação é fortificada... como um castelo, seja estratégico antes do ataque, Alexandre Borges. Cara, isso aqui é uma fonte de maravilha. E eu vou te dar isso daqui. Você vai ganhar duas revistas Valete se você renovar o seu clube comigo. Ah, mas a minha renovação cai só mês que vem. Renova agora, irmão. Já renova logo. E leva duas Valetes. Mês que vem talvez não tenha mais promoção, mesmo porque a Valete vai subir de patamar e eu não posso falar ainda. Então aproveita agora. Tô avisando, não é à toa que nós estamos dando duas Valetes. Entre no clube, cara. Vamos lá?
Bom.
Você falou que tinha uma pauta de Gaiofato? Vamos pro Gaiofato?
Muito boa essa pauta.
Mano, eu não consigo olhar pro Gaiofato e não lembrar do Renan.
É, tá muito igual.
É inacreditável.
Agora o Renan tem cabelo aqui, ó.
É verdade. Ó, ele já tá ficando calvo igual o Renan, cara.
Aqui o Renan tinha esse mesmo buraco. Exatamente o mesmo buraco.
E posso
buraco.
Falar, eu acho que era do mesmo lado, inclusive.
O Renan tinha
cara, dois. Talvez ele
tinha, um buraco aqui. O Renan ele tinha em volta. Assim, ele só tinha um tufo no meio. E aqui em volta tá ficando tudo careca.
É, pois é.
E o teu?
Ó, falando nisso, eu vou voltar hoje lá pra ver.
Cara, não mudou nada você
tá
antes.
Tá louco,
agora.
Velho. Antes
tá
eu tinha a mesma coisa. Umas putas, umas entradas aqui, ó. É, mudou pra caramba. É que eu não era tão calmo. É,
sei lá. Depois daquela campanha que eu fiz com você em 2020, que você tinha que arrumar até o fiozinho de cabelo pra fazer os vídeos. Deus, Elias.
Vamos lá?
Deixa eu só colocar teu volume aqui. Vamos ver. O que que o Gaiofato falou?
Um entregador de aplicativo, por exemplo, não é um proletário. Ele é um pequeno burguês. Só que é interessante porque ele é um pequeno burguês, não porque ele tem uma lojinha, né? Porque essa definição tá errada. Pequeno burguês, o burguês é aquele que vai deter, de alguma maneira, algum meio de produção de trabalho. E o entregador, ele entra, assim, teoricamente, né? Tô falando teoricamente.
Claro, sim, atrapalhou.
Teoricamente ele entra na categoria de pequeno burguês, por quê?
Porque
ele é detentor do meio de trabalho e não do meio de produção. O meio de produção, no caso dele, é o aplicativo. Porque é o aplicativo que é o atravessador dessa relação. Então, esse cara ele vai atuar desse jeito e é por isso que a lógica de empreendedor, sabe? Essa lógica neoliberal de senhor, empreendedor de si mesmo, sabe? Essa lógica pega tão bem com ele. Um entregador de aplicativo.
Não acredito, velho. Ele é... então deixa eu te falar uma coisa. O galo de luta...
Eu ia falar isso.
No fim das contas é um burguês, caralho, mano. Caramba. Puta que... O cara, tá ligado, mano? Tá ligado que essa estética aí, tá ligado? Não pega nós, pai. Essa estética aí, tá ligado? De playboy, tá ligado? A leite com perna. Aí eu imagino o cara falando, não, você é um pequeno burguês. Você é um pequeno burguês. Imagina a discussão desses... Meu irmão, na cabeça desses caras, você não pode fazer nada. Nada que não seja vindo do Estado. Você trabalha para um app que não é do Estado? Você tem uma moto, a moto é sua? Não, você é um pequeno burguês. Você está agindo contra
a utopia de que o Estado vai cuidar de tudo. Eu fico imaginando o seguinte, velho, esse cara, sei lá, quando ele vai limpar a bunda, será que ele pensa, esse papel higiênico é autorizado pelo Estado? O Estado deixa eu fazer esse movimento de higienizar o meu rabo? Porque puta que pariu, mano.
Sabe quem não é o pequeno burguês? Ele é um grande burguês.
Ah, é verdade, é verdade. Não, ele que ganha, sei lá, 18 pau, acho que ele ganha, né? Ele é professor, eu acho, universitário, sei lá.
Fora a monetização, né? Fora a monetização.
Nossa, tem essa também. Porra, ô Gaio Fato, você abre mão da monetização burguesa do YouTube?
Ele é um pequeno burguês. O YouTube é o atravessador nessa relação, não, segundo a própria lógica dele.
É uma empresa estrangeira, o que é pior ainda. O que é pior ainda. Você recebe em dólar, velho. Você recebe em dólar. Se o Galo de Luta é um burguês porque ele entregou o lanche e roubou o lanche do burguês, né? Que ele também roubava lanche, né? Você é o quê, cara? Você é um super burguês, velho. Você ganha em dólar, brother. Você ganha... E mais, eu duvido que o Gaio Fato nunca tenha pedido um iFood. Você acha que ele nunca pediu um iFood? Você acha que ele nunca se rendeu a esse método burguês da comida chegar na porta da tua casa, meu? Porra! Puta que pariu, isso é um palhaço.
Pequeno burguês, são,
né,
vários pequenos... Sabe por que eles viraram pequenos burgueses? Porque eles falaram mal do Lula. Enquanto eles estavam... enquanto o Gaio Fato... os entregadores lá falando do Lula...
Nossa, cara, muito bem. Viraram uma coisa, entrou o Alisson
eles
aí.
Eles não eram burgueses, mas eles eram... Nossa, cara, quando era o Galo de Luta, fazendo greve com os entregadores... Revolucionários.
Exatamente.
Revolucionários, eles são importantes na revolução. Agora que eles falaram que o Lula tem que... Puta, Lula ladrão?
Bem colocado, velho.
Pequenos burgueses.
Muito bem. Meu, que... Esse cara, assim, eu não sei. Agora, assim, sabe o que é triste de pensar, velho? Tem muitos pais que são trabalhadores, que estão lá trabalhando. Põe os seus filhos para estudar na escola. Esses filhos têm aula com esse Zé Ruela. E essas pessoas nem sabem quem são os professores. Esse cara tá ensinando teu filho, velho. Que você é um puta de um burguês, velho. Assim, eu não entendo a lógica dessa gente, velho.
Uma coisa que eu falei ontem com o Renan, mas eu não consegui trabalhar isso. Eu também ainda não consegui trabalhar esse tipo de coisa, porque eu não sou muito bom para me expressar. É o seguinte, vamos ver se você consegue entender o que eu tô falando e conseguir expressar.
Eu gosto desses desafios.
Eu acho que esse caso do Uber, do iFood tá acontecendo, a gente tá vendo em tempo real um discurso liberal, assim, que a gente estava desde 2013, 2014, 2015 falando, porque a gente não tinha um exemplo ainda, por exemplo, a gente é contra a CLT, o pessoal falava, você é contra a CLT, você é contra direitos dos trabalhadores e tal. A gente falava, não, sem a CLT, os trabalhadores ganham mais. Eles retrucavam, sim, no Brasil, claro que os caras vão pagar mais, sempre vão querer pagar menos. A gente nunca tinha um exemplo prático disso. Eu acho que é a primeira vez que a gente está conseguindo ter um exemplo prático de um projeto, assim, um modo de trabalho sem a CLT, um modo de trabalho novo, em que eles ganham bastante. Não, bastante não. Eu digo, eles ganham mais do que com a CLT. Assim, olha os riscos. Eles estão, agora eles são contra.
Sim.
Porque eles estão vendo a diferença. Opa, eu ganho isso. Com a CLT eu vou ganhar muito menos.
Sim.
Antes disso, tivesse uma oportunidade de ter esse tipo, com todo o sistema CLT, caía a CLT.
Eu vou te dizer uma coisa. O Lula... Acho que entendeu o que eu falei? Entendi. Eu vou te dizer como isso escalou. No governo Lula, eu acho que foi no Lula 2, tá? Eu não vou lembrar exatamente, mas foi no Lula 2. Ele criou um regime tributário chamado Super Simples. Né? Era Simples ou Super Simples? Eu não lembro agora. O que é o Simples? O Simples é... Você tem basicamente três regimes tributários no Brasil. Você tem o lucro real, que é basicamente o seguinte. Olha, eu comprei isso aqui, paguei 10, vendi por 20... Então eu ganhei 10. Desses 10, eu tenho mais um custo aqui de 5, então o meu lucro líquido é 5. Eu vou pagar imposto sobre esse lucro de 5. Então, por exemplo, empresas com grandes faturamentos, isso não significa que você tem grandes lucros, você tem grandes faturamentos. Tem que ser lucro real. Por exemplo, posto de gasolina. Posto de gasolina, você fatura muito dinheiro, né? Porque o combustível é muito caro, a sua margem é pequena, mas você tem que estar no lucro real. Existe um outro regime tributário chamado lucro presumido. Então você entra numa categoria onde a sua atividade se presume que você vai ter um lucro de aproximadamente X%, então você paga um imposto sobre aquele lucro que você presume que você vai ter, certo? O Lula criou uma nova categoria chamada Simples. O que era o Simples? O Simples é o seguinte, você é o Junito. Então você quer abrir uma empresa. Se você faturar até um teto, eu não lembro agora, mas era um teto bem baixo, você entra no Simples. Então você tem uma carga tributária reduzida e você paga pouco imposto. Quando isso aconteceu, você teve uma explosão de abertura de CNPJs. Por quê? Porque as pessoas começaram com a tal da pejotização. O que é pejotização? É como eu dei um exemplo. A minha ex-namorada, cara, ela era gestora de RH. Para ela, era inviável ela ser contratada por uma empresa. Por quê? Porque se ela fosse contratada por uma empresa, ela não podia prestar o serviço delas para outra empresa. Então, o que ela fez? Ela abriu uma MEI, microempresa individual, e ela presta esses serviços de recursos humanos para diversas empresas. Às vezes você não precisa de um RH na tua empresa que fique lá 5 dias por semana, né? Num regime baseado numa sociedade recém saída da Revolução Industrial, né? Que aqui o varguismo trouxe essas leis trabalhistas. Ó, você vai trabalhar lá produzindo um carro das 6 da manhã às 17 horas, com 1h15 de almoço, de segunda a sábado, sei lá, cumprindo aí 44 horas semanais. Não. Às vezes você vai prestar o serviço numa empresa, você fica um dia lá, você resolve tudo, né? E começou a ter a tal da pejotização. Uma coisa interessante, e é um exemplo que é claro, mas isso não chegou, não tinha chegado ainda nos cidadãos comuns, é o seguinte: sabe quem aderiu à pejotização? Você não vai acreditar quem, velho. Os atores. Porque antes, você pega, por exemplo, os atores da Globo, sei lá, um Tarcísio Meira, uma Glória Menezes, eles eram da época que eles eram contratados. Então a Globo ia lá, contratava esses caras, pagava o salário, tá? E pagava pagava lá todos os impostos. Quando isso aconteceu, os caras falaram: meu, às vezes eu quero esse ator para um trabalho. Não quero ele como um vínculo trabalhista aqui meu. Eu quero ele para um trabalho. Então, ó, você abre uma microempresa individual, eu contrato essa tua empresa, que é uma prestadora de serviço aqui para minha empresa. Então, você pega, por exemplo, a Globo. Cara, o que tem de PJ na Globo é um monte. Quer ver quem entrou nisso? Você não vai acreditar, velho. O PT e o PSOL. O PT e o PSOL, os CNPJs dos partidos, começaram a contratar outros CNPJs de pessoas que antes eram contratadas CLT por esses partidos. Você acredita nisso? Aí chegou o Uber. Aí, cara, quando chegou o Uber, aí todo mundo: ah, meu Deus, não sei o quê. Tá aí, ó. Tá aí. Então, a sua tese faz total sentido, porque foi uma escalada na fuga da CLT. No governo Dilma, é importante lembrar, a gente teve mais de 60% das pessoas trabalhando na informalidade. Só que era uma informalidade, assim, tipo, sei lá, o cara, ele deixava de trabalhar numa empresa para vender refrigerante no farol. Esse cara não tinha necessariamente uma melhora de vida, mas era a única coisa que tinha para ele ali. Agora, com a invenção do Uber, você tem justamente isso, cara. Você tem pessoas que trabalhavam em empresas, ou foram demitidas, ou estavam insatisfeitos com seus salários, e resolveram: não, eu quero fazer o meu horário, eu quero fazer minhas coisas de outra forma. E isso mudou.
Arthur, vou colocar aqui o mini-mim, porque vai trocar ali. Vamos só lá. Quero dar um recado, que eu vi que o Logica One on One tá aqui no chat. Conhece o Logica One on One?
Puta, já me falaram.
Cara, eu vou colocar aqui até... Pelo amor de Deus, siga esse cara. É muito bom os vídeos dele. É dessa nova geração. Esses influenciadores da direita novos aí, Arthur Val, são muito melhores do que aqueles da nossa época.
Eu não conheço isso daí.
É, o Impera, o BH, o Tomazone lá.
Eu conheci o Impera lá em Curitiba. Gente fina demais, moleque, mano. Né, cara?
E o Logica é um deles. Cara, esse cara é muito bom. Esse cara é muito foda. Sigam ele aí, tá sempre aí no chat junto com a gente. Queria mandar um abraço.
Tamo aí junto Logica. Aí, Logica 101.
101. Não sei se é 101 ou 101, mas falo 101 por causa da Vault 101 do Fallout. É isso aí, vamos para participações, que temos uma mais live depois, né?
Ah, é verdade.
Vamos aqui rápido aqui.
Vamos deixar o Luigi para outra?
Vamos.
Ó, 6 clubes hoje. Gostei. Vamos ver se entra mais umzinho, vai. Vamos meter mais umzinho aí nas participações. A gente vai ler as participações aqui ou na outra?
Aqui. O Eduardo deu um sub ali no Twitch. E falou: salve Little Purple. Ah, Little salve Purple. Roxinha.
Ah,
Zelito deu um sub com Prime. Falou: parabéns pelo trabalho coeso de vocês. Esperando os debates do Kim para a prefeitura. Espero que o Brasil um dia vá para o caminho certo e bom. Eu também
acho.
Vamos assistir num churrascão aqui os debates do Kim.
Vai ser animal.
Damasceno deu um sub com Prime, já é inscrito há 6 meses. Fala, Junito e Arthur. Eu fui expulso da casa em dezembro e hoje moro de favor na casa da avó da minha mina. Cheguei a trabalhar como coletor, mas infelizmente não pude continuar. Mas recomendo. Queria saber se posso divulgar o trampo que eu tô fazendo do curso de inglês. Não quero falar mais porque não sei se pode. AD.
Claro que
queria
pode,
pedir cara. Ajuda pra vocês. Estou no momento mais difícil da minha vida financeira. De qualquer forma, obrigado, Junito e Arthur.
Nossa, manda aí, Damasceno. Ele mandou um pimbão, isso aí é na Twitch?
É na Twitch. Manda aí.
Cara, assim, entrou mais um membro no clube, Dagoberto, 7 membros, tamo junto.
Manda aí na Twitch, Damasceno. O Amélia Lima mandou R$5. Arthur, tem um app no Brasil, o Denga Love, que já tem mais de 100 mil downloads. É um Tinder só pra negros. Isso pode? Imagina se fosse o contrário.
Cara, eu acho que deveria poder tudo, velho. Você quer fazer um Tinder só pra negro, quer fazer um Tinder só pra branco, quer fazer um Tinder só pra trans, quer fazer um Tinder só pra alto, só pra baixo, só pra gordo, só pra... Faz aí, velho. É... Mesmo porque é o seguinte, o que vai ditar, né?
Mas faz um Tinder só pra branco. Vai, faz.
É, vai ter... eu acho que talvez isso poderia ser classificado assim como racismo, mas de qualquer forma é o seguinte, o que vai limitar a pessoa te escolher é a demanda, velho. Eu penso o seguinte, não é porque tem um Tinder só pra negros que eu vou me interessar mais ou menos por negros. Eu penso isso. Não é porque tem um Tinder só pra, sei lá, gente baixinha, ou gente alta, ou gente branca, ou gente loira, ou gente asiático, que eu vou me interessar mais ou menos. Você já tem o interesse. Eu acho que o serviço parte da demanda. Entendo eu, sei lá. Eu vou contar uma curiosidade pra você.
Rápido.
Um amigo meu, eu não vou falar quem é, ele queria muito sair com uma japonesa. Ele falou, cara, eu nunca saí com uma japonesa, eu queria sair com uma japonesa, Só que ele tinha alguns seguidores. Sabe o que ele fez? Ele entrou nos seguidores dele e começou a colocar sobrenomes japoneses. Então, sei lá, Watanabe, Akira, e começou a aparecer um monte de mulheres com esses sobrenomes que seguiam eles. Ele foi, chavecou algumas e conseguiu realizar o sonho dele, que era sair com uma japonesa. Qual o problema disso?
Não. Nenhum.
Nenhum, velho. Então, por que você não pode, de repente, criar um serviço para você procurar especificamente algum tipo de pessoa? Né? Fica à vontade, velho. Vai lá.
Um amigo.
Não fui eu não, cara. Foi um amigo.
Ficou engraçado. É sempre um amigo, né?
É sempre um amigo. Foi um amigo. Japonês, amigo. Ah, tenho muita experiência.
A Juca Max mandou R$5. Arthur, você sabia que a Lei Maria da Penha é o engodo horrendo?
É um quê?
Um engodo horrendo. A Herédia é quem foi a vítima, não a esposa criminosa que virou o nome dessa lei ridícula. Não faço a menor ideia.
Eu também não entendi muito bem o que você falou, cara, mas...
Não, ele tá falando que a lei é errada porque a vítima não era a esposa que tá levando o nome da lei, segundo
ele. Tá. Maria da Penha? Não sei, não conheço a história da lei, mas o fato é o seguinte, essa é aplicada, viu? Essa é aplicada. A lei da Maria da Penha aqui põe os caras pra jaula.
Daniel Headliner Guitars mandou R$5 e só mandou um ei você. E depois ele manda mais R$10 e fala ei CDC significa... Antes cai raio, depois chove.
O quê?
Antes cai raio, depois chove.
Ah, muito bom. Agora entendi. Antes cai raio, depois chove.
Lincoln mudou R$5. A lei da indução eletromagnética foi descoberta por dois cientistas independentes, Faraday e Henry.
Sim.
Henry. Mais tarde, Telas desenvolveu o motor por indução.
Sim.
Cachorrinhos caramelizados mandou R$5. Verdade que Tesla foi pro Osasco e conheceu o pombo lá? É verdade. Maurício Mello mandou R$5. Trava nos 5 clubes porque falta o Evil Arthur. Tinha que fazer uma... Isso também, né? O Renan tem o Evil Renan e tem o Renan Vitoriano. Tinha que criar outros personagens.
Tá bom.
Matheus Graciano mandou R$10. A vida é um desafio. Mundo mágico de Oz. Rapaz comum. Vamos ver se eu dou uma...
Eu tive que estudar Faraday na faculdade, cara. Mó difícil. Gaiola de Faraday. Aquelas... Nossa, era muito difícil, cara. Eu odiava.
Vamos ver se eu dou uma cena, mandou. Ó. Fala, Junito. Ele não mandou. Damasceno, manda lá, por favor, na Twitch. O Gringo Pistola mandou R$10. Salve, Arthur, qual seria o plano do Kim para arrumar nossas ruas de rally depois de doar Milão para o partido Eu Filho, em inglês? Para onde manda o comprovante para receber a bandeira?
My son. Ah, entendi. Você manda no... Onde que manda mesmo? Falecom. Qual que é mesmo, Darkseas? Do compromisso, é.
Fica nessa live, gringo, que a gente vai falar sobre isso. Tá gringo bom, tá Pistola, fica aí que vai ter outra live daqui a pouco. Pedro Manuel mandou R$10,90. O plano básico do clube da direita Zoletes.
Tomar no cu, mano.
Eu não aguento mais, mano. Eu não aguento mais esse cabelo do Drax, pelo amor de Deus, corta. Vem cá.
Ele fica pondo o cabelinho pra trás da orelha, cara.
As pessoas
estão
chorando, Drax. Corta esse cabelo.
Não, peraí. Ou você corta ou deixa ele crescer de vez.
Deixa, eu quero crescer de vez. Aí
então beleza.
Ele tá ruim.
Que coisa. Tá bom, horrorosa. Então.
O plano básico do clube da direita Zaletes? O Pedro Manuel perguntou.
O que? O plano básico?
O plano básico do
clube. Ah, lógico.
Roberto, Pedro Roberto mandou R$5. Arthur, a verdade é que aquele exposed que o Renan fez seu, quase matou o cara com aquela entrada. Foi expulso e não quis sair. Ficou sentado e birra. Eu posso falar que é verdade.
Não
o Arthur
sei
Duval.
Que vocês estão falando.
O Arthur Duval destruiu o futebol da firma.
Destruiu duas
o futebol da firma.
Eu destruí duas vezes o futebol da firma. É que assim, o Renan coloca a versão dele, né? Pra todo mundo que eu conto a minha versão, as pessoas falam, ah, não, realmente você tava certo. Não, e assim, o Junito não é medida pra ninguém. Eu vou fazer um exposed dele. Sabia que ele saiu na mão com o Guto no futebol? É, ele foi pra cima do Guto pra bater no Guto. É, um cara super equilibrado, né? Ele foi pra cima do Guto, velho, do Guto. O homem carisma.
Bater em político, é eu.
Vai. Vai!
Agora me perdi, peraí. Aqui. Daniel Augusto mandou 10 reais. Motor elétrico foi inventado por Faraday. Tem uma parte da história dele na série Cosmos, mas Tesla inventou a corrente alternada, radar e um monte de outras coisas. Tesla trabalhava para Edison. Original, o cara mandou 5 dólares. Eu moro nos Estados Unidos e faço Uber e outros apps. Desculpa, cara, mas a Uber é uma baita filha da puta. O grande problema é que o motorista não tem como ditar preços.
Mas é que tá, irmão. Não é o governo que vai dizer que vai fazer a Uber ficar boa. É a concorrência. Você só vai ter melhores condições de trabalho se outras empresas concorrerem pela sua mão de obra. Não adianta a canetada do governo, cara. Senão você vai pagar mais imposto, ponto.
Ixi, agora o pessoal tá me cancelando aqui.
Por quê? Porque você quis bater no Guto?
Do Guto. Ih, falou que se eu encostar um dedo no Guto, eu tô ferrado. Daniel Augusto mandou 10 reais. Além disso, Edson boicotava a Tesla pra cacete. A torre que você comentou, por influência do Edson, virou uma história do Superman, contra o Raio da Morte, que era referência à bobina de Tesla. Matheus, nossa, conhece essa história?
Não, conheço a história do Tesla, do herói não.
Do Superman, essa aí é o Superman enfrentando um cientista maluco. Caramba. Matheus Gaciano mandou 5 reais. Arthur, eu acho top esses papos aleatórios sobre história, ciência, etc. Sou assim também, mas vejo que as pessoas em volta não curtem. Ah, hoje curtiram, o pessoal tava curtindo a live aí, pô. O Maluco Beleza mandou 5 reais. Arthur, você pretende gravar e postar a sua audiência com o Gaio Fato, que nem o Nando costuma fazer?
Fazer o quê?
Postar audiência com o Gaio Fato.
Como assim?
No processo. Você não tá processando o Gaio Fato?
Ah, entendi. Puta, cara, eu vou te falar, cara, eu não acho isso uma coisa legal, cara. Se vocês acharem que é, eu faço, mas assim, eu não acho uma coisa legal. Eu acho isso um pouco de desrespeito à justiça. Mas se acharem bacana, e eu, às vezes eu tô errado, eu posso fazer também.
O Marcos B. mandou 5 reais. Arthur, quanto à regulamentação, sou a favor de obrigação de um seguro à escolha do motorista e transparência na forma de pagamento. O Play do Cleitinho
eu
mandou
também.
5
Isso
reais.
Eu também sou.
Tutu, nunca mais vai aparecer nas lives de sextas? Aquela com o Renan falando sobre as empresas de vocês com o professor Paulo Cruz foram as melhores.
É que sexta passada eu tive alguma coisa pra fazer que eu não lembro e essa sexta é feriado. Mas na próxima vai ter. Inclusive depois vai ter um encontro que eu vou falar na próxima live o que é.
O pessoal falando que eu parti pra cima de um jovem negro. Eu sou um jovem índio, não tão jovem, então posso, eu também sou de minoria. Felipe Menezes mandou 2 dólares. Nikola Tesla, Tinder só pra pombos e pombas. Boa, Felipe Menezes. Paulo César Ramírez mandou 10 reais. Até 2014 trabalhei com CLT, com diagramação, e tirava pouco mais que salário mínimo na época. Trabalhando como autônomo na mesma atividade, tem meses que tiro mais que 6 vezes o salário mínimo de hoje.
Pois é.
Você é bom diagramador? Paulo César Ramírez mandou uma mensagem pra mim. Vitor Barros mandou 2 dólares. Chorei de rir do mimimi do Bahia na live de ontem. Ah, foi engraçado, mas ele não gostou muito. Felipe Menezes mandou 2 dólares. Se bater 5 clubes, tem que ter Tutu perseguido.
O que, que é Tutu? Ah, entendeu?
Não.
Vestido de cachorro quente. Aquela fantasia que a Jennifer fez pra mim.
Que te deu um belo prejuízo?
Um belo prejuízo de... Acho que não posso nem falar o valor.
É?
Ó, dá pra comprar um Tesla que eu perdi com aquele processo.
Nossa Senhora.
É verdade.
Vitor Barros mandou 2 dólares. Junito, dá um gato gago para a Bahia.
Um gato gago? Ah, entendi. Nossa, hoje o pessoal aqui tá, mano. Puta que pariu, velho. O que aconteceu com vocês? O que tá acontecendo?
O Juca Maxus mandou 5 reais. Tu precisa reagir ao vídeo da Lógica sobre a atriz pornô Riley Reid. É importante esse assunto, Junito. Lê direito. Peraí.
O que é?
Irídia é o ex-marido da Maria da Penha.
Peraí. Me conta aí, o que é essa história aí? É um vídeo que eu tenho que reagir do quê?
Do Lógico 101. Sobre Lógica. Atriz forno. Nossa, ele já se interessou. Ele está pesquisando ao vivo nesse exato momento.
Atriz o quê?
Riley Reid.
Como é que se escreve isso?
R-I-L-E-Y. R-E-I-D.
Vamos ver.
I-D.
Tamanho importa sim. Riley Reid diz que se tamanho importa. Não, isso aqui não tem nada a ver com Lógica 101, cara.
Não, o canal Lógica 101.
Então, eu tô procurando Lógica 101 aqui e não achei. Eu coloquei Lógica 101 e atriz Riley. É que eu não acho que eu vou tirar o nome atriz, né? É Riley Reid. É, não apareceu não, cara. Não, mas enfim, vai. Vou procurar
o depois. Gringo Pistola mandou R$5. Esqueceu de responder sobre as propostas do Kim para as nossas ruas de rally.
Cara, uma proposta que eu acho que é interessante é você dividir a cidade em quadrantes. E esses quadrantes você vai fazer uma concessão daquele asfalto. Então é o seguinte, Junito, você é responsável por esse asfalto durante X anos. Quanto você quer? Aí você faz uma licitação, quero tanto. E aí, cara, por que isso é importante? Porque você vai querer economizar. Você não vai querer ficar tampando buraco igual a gente faz na operação tapa buraco, que você recebe por buraco. Então é interessante que tenha buraco para o cara ficar tapando. Nesse caso, é o contrário. Você tem, ó, o Pedro entrou no clube, tamo junto. Você tem aquela concessão e você não quer que tenha buraco, porque você não quer ter problema. Então você vai pôr um asfalto de boa qualidade. É, eu acho que tem que ir por esse caminho.
Bom, e o Damasceno não falou, mas manda de novo aí na live da tarde, a gente faz, o Damasceno. O Rivaldo Lins também deu sub com Prime. O Bruno também deu um sub com Prime, muito obrigado. E é isso aí.
Ó, só quero falar que a JF me mandou parabéns pela história. Então, cara, eu não tô achando o vídeo do Lógica 101 aqui, cara.
Eu vou... Nossa, ele tá muito interessado.
É que os caras falaram, eu fiquei... Mano, é que juntou a sugestão do Pimba com o canal que eu quero conhecer.
O quê?
Bom, galera, é isso, vamos? Foi?
Daqui a pouco a gente volta, né? Fiquem aí na live, vocês vão ser redirecionados para outra live, galera.
Tamo junto.
Já voltamos.
Foi?